curte séries, filmes, quadrinhos,
que fala sobre o mundo pop, séries, enfim.
A partir de agora, na Web Rádio Comunica, você fica na companhia do Entre Elas.
Pior coisa, ainda bem que só a gente vê, né?
Apenas uma sinopse de séries e filmes?
Você é aquele tipo de pessoa que entra no caminho de um problema de quem cruzar, né?
Não, é conteúdo com referência e opinião. No ar, Entre Elas.
Fala galera, tá começando mais um Entre Elas, o podcast da Web Rádio Comunica, que fala sobre o mundo pop, séries, enfim, todos os babados com muito conteúdo.
A gente tá aqui toda semana falando de tudo isso e mais um pouco.
Aqui é sua host, Juliana Vitorino, e eu sou muito a Lucrécia Sim.
Eu sou Júlia Carvalho e tenho um crush no Guzmã.
Eu sou Camila Tarso e eu acho a Marina uma patricinha nojenta e burra.
Isso porque era pra falar que era trouxa. Isso aí
não, mas
coisa.
É que ela merece isso.
Ela mereceu o que aconteceu.
Quando o ranço se instala, gente, não tem como.
Não tem o que tire o ranço.
E todo ano tem aquela série que bomba entre os adolescentes, né? E por um tempo todo mundo tava achando que de 2018 seria o On My Block ou a nova temporada de Riverdale, que tinha estreado, né? É lógico, isso antes de começar a estrear as temporadas, as séries, né? No caso do segundo trimestre do ano. Porém, daí lá pro mês de outubro, a maravilhosa Netflix lançou Elite e estamos nós três muito obcecadas com ela, sim. E eu já tô avisando que vai ter spoiler, né, gente?
Com certeza.
Samuel. Samuel. Tenho que fazer-te umas perguntas.
Então, a série, ela é espanhola e acompanha três alunos de ensino público que são transferidos para Las Encinas, um colégio elitista só para os ricos, que é o melhor colégio da Espanha. Eles foram para lá porque a antiga escola deles foi interditada. E o choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo não conseguem superar a diferença entre eles, né? Por isso, acontece um assassinato. E não é spoiler, porque já fala no começo do...
No começo, trailer, não. Né, gente?
É, fala no primeiro episódio, então
é
não
o foco
é spoiler.
Da série.
Daí a trama ela gira em torno das questões sociais e quanto desvenda o mistério de quem assassinou e quem foi o assassinado.
Ou seja, uma mistura de Rebelde, que a gente ama, com How to Get Away with Murder, misturado com Gossip Girl, porque, né, lá tem dinheiro, festa,
pessoal rico,
lindos,
né?
Um poliamor gostoso, rebeldia e um assassinato na série. Ou seja, uma mistura de tudo que a gente gosta num negócio só pros adolescentes. Eu acho muito digno, muito justo. Eu só quero falar que, tipo, eu acho muito ridículo o nome do colégio Las Encinas.
Péssimo, eu também achei.
Uhum.
O Ensino, é tipo isso.
É, o Ensino, tipo.
Mano, é muito criativo esse nome.
Vou abrir um negócio de publicidade chamado A Publicitária.
É tipo isso.
Ah, que nome que é esse dá pro colégio? Ah, sei lá, coloca Las Encinas.
Colégio.
Tipo, o colégio. É. Vamos criar um jornal chamado O Jornal.
Ou seja, mostra bem que alguém não estava querendo trabalhar naquele dia, né, gente?
Que lástima me dá por ti que te dejes mangonear de esta maneira. E que te tenhas tão pouquito amor próprio, querida.
E agora a gente vai falar dos personagens principais, né? Que inclusive uma foi citada pela Camila no começo.
Nós três citamos.
Foi burra, mas enfim. E pra vocês saberem, essa série parece um novelão, porque a gente tem vários núcleos familiares e círculos de amigos que no final eles se unem, né? Ou seja, apesar de ter alguns círculos separados, todo mundo se interage em algum momento da série, né? E tem os três alunos de fora, que são os principais, né? Os pobres. Que daí tem o Samuel, o Christian e a Nádia. E tem os estudantes de elite, que é a Marina, a Lucrécia, linda. O Guzmã.
Maravilhoso.
Nossa, sedenta. O Ander, o Polo e a Carla.
E também nessa série, tipo, a gente começa achando que os principais é quem? Os bolsistas é a Marina, mas daí depois todo mundo acaba se envolvendo e daí a gente não sabe mais quem que é o principal da coisa.
Eu fiquei como surpresa, não vou falar o que aconteceu, mas eu fiquei muito surpresa com o papel da Carla. Eu achei que ela era aquela pessoa só para preencher o elenco.
Mas, ó,
mas no fim foi surpreendente.
Isso que a Camila falou é muito real, até que a gente tem os outros personagens que também são chave, mas eles não são principais. Tipo, eles estão lá, mas lá pro meio do final eles acabam virando personagens principais. Que é o Omar, que é o irmão da Nádia, e o Nano, que é a irmã do Samuel. E como a gente pode ver, ou vocês vão ver, né, quem vai assistir vai reparar, que trouxeram muita gente do cast de La Casa de Papel, que trouxeram que faz o Rio, trouxeram que faz o Denver, trouxeram a Marina mesmo, aquela que faz uma outra mosca morta rica também. Enfim, né? Mas agora a gente vai esmiuçar e falar um pouquinho de cada personagem, inclusive a nossa opinião sobre eles, ou seja, do Guzmán, a gente vai babar um pouco.
Um pouco?
Um pouco. A gente vai começar pelos bolsistas, né? O primeiro, que eu acho que é o principal dos principais, porque ele é o primeiro que aparece no trailer, e o primeiro personagem que a gente vê, que é o Samuel, que é interpretado pelo Itzan Escamilla, que ele é um bolsista, ele é um garoto tranquilo, até demais, sabe? Que ele é esforçado, inteligente, tem origem humilde, quase o Lula.
Companheiros!
Que agarra a oportunidade de poder estudar no Las Encinas, né? Ele é daqueles que fica cego de amor, não importa o que aconteça, e é também um bobo com as pessoas em sua volta. Ou seja, o famoso não sabe falar não. Você pede um negócio pro menino, ele vai lá e faz. E eu acho que os ricos acaba meio que, sabe, se escorando no menino.
Verdade, porque ele chega assim com aquela carinha de bonzinho, né?
Mano,
que não fede nem cheira. Tipo, ai.
Mas me irrita essa carinha
dele.
Ele é
muito chato. Nossa,
cara,
senhor.
De quem passa fome, com aqueles olhão grandes.
É, tipo, ele tem cara de coitado, né?
Ele tem cara de gato abandonado, sabe? Uhum. Abandonado, sabe?
Não, tipo assim, ele acabou de ganhar uma bolsa na melhor escola da Espanha. Daí ele nem chega feliz, tipo, ai, que felicidade, isso aqui. Não, ele chega... Ah, legal.
Não, e o pior é, tipo, a apresentação dele. Do tipo, ele vira e fala, não estou querendo roubar a vaga de ninguém no mundo. Meu amor, se eu tenho a chance de estudar na melhor escola do meu país, eu já vou chegar assim, acorda vagabunda, que eu vou roubar o posto de vocês.
É.
Eu vou ser a nova deputada daqui. Sim.
Eu já ia chegar falando assim, tipo, ó, se eu tô aqui, é porque eu mereço. Porque eu não preciso pagar. Vocês que são trouxas que ficam aí pagando pra estudar, enquanto eu ganho uma bolsa, porque eu sou inteligente.
Eu não tenho culpa se a escola de vocês não cai e vocês não ganham bolsa. Eu só quero dizer também que eu e o Camilo descobrimos que o Itzan é bonito, mas a gente não gosta do personagem, então ele acaba ficando, né, feio.
Na Nossa, que é pior que a magia do personagem passa pro ator, né?
Passa.
Não tem como. Passa.
Mas o Samuel realmente, cara, eu acho que talvez na próxima temporada ele vai estar mais legal. Mas nessa ele é uma mosca muito morta.
Nossa, nessa ele é...
Tu peguei errado?
Chato.
Uhum.
A próxima personagem, que é uma das bolsistas, é a Nádia, que é interpretada pela Mina El Hamani. Então, a bolsista, ela vem de uma família de muçulmanos, e ela também é muito inteligente, esforçada, e está lá pra estudar mesmo, pra desbancar todos aqueles mimadinhos, e ela mostra que não precisa de dinheiro pra conseguir o que quer. Mas por ser de família tradicional, ela acaba se escondendo por trás do seu lenço. Né, aqueles... É burca, né, que fala?
Não,
não é burca. É lenço mesmo. É o lenço mesmo, verdade.
É lenço, mas tem um nome, eu que esqueci o nome
lenço.
Do lenço.
O lenço, ela fala,
não,
né?
Não, é que, gente, tem um nome, chamado de lenço é ofensivo.
Então, mas ela não tá assistindo.
É, mas vai que tem alguém...
Assistindo, né? Nem
vai que tem alguém da cultura muçulmana
que tá ouvindo a gente. Então, gente, ó, perdoa a gente é meio burra, não tem muita experiência de outras culturas. Mas, enfim, o lenço que bota na cabeça.
Ela se esconde atrás do lenço e também muito da religião dela,
hijab.
Né?
Hijab!
Lembrou!
Hijab!
Nossa, eu nunca queria saber esse nome.
Não se te lembrou esse
eu
negócio?
Eu acho que é lenço em português.
Não!
Não, é hijab, amiga. Não.
Então, e ela também fica se escondendo atrás da... Não da religião, dos pais dela, né? Porque os pais dela não deixam eles fazerem bosta nenhuma. Aí ela fica toda escondida, assim. Ela tem aquele lado... Como fala?
Ousado, extrovertido.
Ela tem aquele lado líder, mandona, chefe, girl boss.
Ela quer ganhar aquele prêmio, né, que tem pro melhor aluno da escola.
O troféuzinho.
Né? O troféu. Ela fica obcecada, ela quer levar aquele prêmio.
É, só que ela não consegue mostrar isso pra todo mundo, sabe? Ela fica
eu
meio
acho
presa.
Que, tipo, não é nem por causa, ela não se esconde atrás do lenço, tanto é que ela não gosta quando pedem pra ela tirar. E ela fala, é o meu hijab, é a minha cultura. Basicamente, ela
fala que é um
ferrar.
Acessório, né? Tipo, igual as meninas usam colar.
É, todas as meninas usam saia curta lotada de colar, de pérola, de não sei o que, sei lá. E ela não pode usar o lenço, porque lá a gente sabe que na Europa tem muito disso, né? De xenofobia, não sei o que, sei lá. Eles não aceitam muito bem a cultura muçulmana. Mas ela não gosta disso porque ela gosta da religião dela. Ela respeita, ela usa o lenço, sei o quê. O problema é o pai dela. O pai dela ainda é meio fechadão e tal. Até pra ideia dela querer outras coisas fora do que ele tá restringindo ela querer. Eu acho que ela é uma pessoa que quer ir mais além do que todo mundo fala que ela tem que ficar satisfeita, sabe? Uhum. Tanto é que quando ela chega, ela fala que ela quer ser a melhor da sala. Por isso que eu gostei dela. A Avril falou, Lucrecia, acorda, habita o olho.
É, verdade. E também o pai dela nem queria que ela estudasse lá.
É verdade. Ele começa até a falar que a escola tá mudando ela, não sei o que. A gente quer tirar ela de lá, tudo.
O que tá certo, porque se você entra da escola de um jeito e sai do mesmo jeito, tá errado. Porque conforme você aprende as coisas, você muda.
Exatamente. O próximo personagem é o Christian. Christian, né? Nossa, aquela americana Christian.
Excuse me? Excuse me? Sorry. Do you speak English?
Christian. Não, é espanhol mesmo. Christian. É o Miguel Herrán, o personagem dele. Ele é mais um do outro bolsista e ele é o galã entre os três bolsistas. Porque ele chega na escola nova pra causar geral. E ele não se importa muito com a educação, ele só quer se dar bem entre os colegas ricos e ficar com todas as meninas da escola. E também ser capa de revista.
Tanto é que os meninos, por exemplo, o Guzmán chama ele de Instaboy, de zoeira.
Ah, é verdade.
Ele já chega com o celularzinho assim, galera, vamos tirar uma selfie aqui.
Me adiciona no Instagram, gente.
Ele já chega, tipo, no meio da... Não, tá lá o grupinho lá, ele chega no meio como se fosse super amigos deles, tipo, você toca.
E eu vou falar um negócio, eu não acho o Miguel bonito. O Miguel é o famoso homem camarão, porque o corpo do Miguel é muito lindo, que o Miguel é quem interpreta o Christian, né? Ele é muito lindo, mas desde La Casa do Papel eu não acho ele bonito.
Eu também não.
Nossa, ele é muito... Nossa, não dá. Não tem como.
E eu não achei o Christian bonito também, porque eu acho ele chato.
Ele é irritante. Ele é muito irritante.
Daí o pessoal até zoa, né? O pessoal da elite lá, né? Que ele é meio desse jeito, porque quando o teto desabou lá, foi nele, né?
Certos eles. Ah, mas tipo, eu entendo um pouquinho o Christian do porquê que ele quer se envolver com todo mundo, fazer networking, como ele fala, porque ele quer subir na vida também. Uhum. Mas diferente dos outros dois, tipo, na verdade, Samuel não quer subir na vida, ele quer ser um whatever.
Não é ninguém.
É, ele quer só ter o bastante pra viver. A Nadia, ela quer ser a melhor nos estudos. E o Christian, ele quer também subir de vida, mas só que ele quer subir com fama, dinheiro, ele quer ser famoso, né? Esse é o negócio dele.
Só que ele acaba sendo um pouco irritante isso, porque ele poderia conseguir ser amigo dos caras lá e conseguir o network que ele quer, só que vai com calma, né? Não é assim chegar achando que é amigo de todo mundo.
Ele tá no
desespero. E aos caras tudo rico, que esnoba todo mundo. Tipo, ele mais pobre.
A Gabriela tá chocada que, tipo, não é nem a atitude dele, mas ele ter tido a coragem de ter tido essa atitude sendo pobre, entendeu?
Gente, não é nem fato de ser pobre mesmo, é porque, tipo...
Se põe no seu lugar.
É.
Aí o próximo personagem é a queridinha da Camila, que é a Marina, que é interpretada pela Maria Pedraza, que também veio de La Casa de Papel, né, que fazia aquela outra, a ovelhinha lá, a outra mosca morta. E ela é aquela típica garota rica e rebelde, sempre tem que ter, né, gente? Que luta contra as coisas erradas, ela é de causa social, né? E, enfim, ela enfrenta até a família dela pelas coisas que ela acredita. E ela está lá porque ela não tem muita opção, no caso, no colégio, né? E ela gosta de dançar, ela gosta de festa, sexo e drogas, porque não tem como falar disso. Não tem como falar da Mariana sem falar disso, né, gente? E...
Muita droga.
Muita mesmo. Tóxicos. Mas apesar de lutar contra as coisas erradas, chega a ser irônico porque ela faz... muita cagada. Tanto é que agora, ó, a gente falou que vai dar spoiler. Vamos dar spoiler aqui. Ela é a pessoa que morre. E por que ela morre? Ela morre de um jeito idiota, porque ela fica causando em todo mundo, entendeu? Ela é uma pessoa que eu acho que é a mais egoísta dentre todos os personagens. Ela é a causa de tudo dar errado. Ela é aquela que vem falar, ai, eu tô tentando fazer coisas pelos outros, eu não queria machucar ninguém, tá machucando todo mundo. Tipo, se toca, bicha. Se toca.
Não, e ela fica, tipo... contra a família dela, contra o pai dela que faz coisa errada, mas ela também, ela usa droga. O que, que ela quer dar?
Mano,
falar alguma coisa do pai dela se ela usa droga. E tipo, e ela depende dele. Se ela não quer, não gosta dele, vai embora então, minha filha. Arruma suas trouxas e vai procurar um lugar pra morar.
Na verdade, tipo,
usar... Tá dependendo.
Vou falar um negócio, não tô incentivando, mas assim, usar droga é o de menos, né? Porque lá na sociedade, todo mundo, parece que todo mundo lá daquele elite usa droga. Então é algo que não é nem argumento válido, porque se todo mundo faz, né?
Até que
é porque tem que ser escondido. É,
série.
Porque tem que ser escondido. Ser rico é assim, você faz as coisas assim, que nem usar droga, esse tipo de coisa, mas você faz escondido, né? Porque você tem que ter decência. Mas o que me irrita nela é que, tipo, ela vira e fala assim, que vai fugir com o outro lá e não sei o quê, com um negócio roubado. Não. E ela tem a caruda de virar e ficar xingando todo mundo por ser roubado. E depois ela xinga todo mundo por ser mimado. Mas se não é do jeito dela, ela também fecha o bico. Ah, ou seja, uma menina meio hipócrita.
Ainda bem que morreu.
Faleceu.
Ainda bem que morreu.
Não, eu juro que quando ela já tava me irritando. Aí na hora que a gente, lá na série a gente descobre que é ela que morreu, eu fiquei feliz da vida.
Eu fiquei aliviada, porque eu achei, por alguns instantes, eu achei que era o Paulo que ia morrer. Porque ele demora pra aparecer, né? É quando o Paulo aparece, eu fico, ai, respirando.
Mas ela é muito chata. Isso que a gente tem que concordar sempre.
Ela é muito chata. E eu não acho ela bonita.
Eu também não.
Eu acho.
Eu não acho. Ou será que é aquela cara dela que é assim, pamonha?
Pamonha.
Eu não consigo achar atraente.
Ela, por isso que ela e o Samu deram certo. Porque os dois são chatos. Então, assim, combinou.
Mosca morta com mosca morta, pois muito que bem que vivam felizes naquela banana.
Pena que ela deu um pé na bunda do mosca morta. Né?
Pra ficar com o Mama, I'm in love with a criminal.
Eres un caballero.
Tú también me sorprendiste mucho. La verdad que lo de la piscina no me lo esperaba para nada.
Los caballeros no cuentan esas cosas. Nunca, jamás. ¿Vale?
Ah, estou felizíssima porque irei falar do Guzmán agora, que é interpretado pelo Miguel Bernardo. Enfim, ele é o irmão da Marina, ele é o garoto perfeito e inteligente do colégio e adorado pelos professores e os amigos dele. Ele é aquele top da balada. E ele é muito competitivo, mas é snob também, mandão, e não gosta mesmo de droga. Todo mundo que usa droga, ele repreende. E o tempo todo ele tenta proteger a sua irmã dos bolsistas, mas proteger do quê, né, galera?
Porque, tipo, tem uma coisa que ele fala que depois a gente acaba descobrindo porque ele é super protetor da Marina, que é porque ela é positivo, né, soro positivo no caso, ela tem AIDS. E ela, teoricamente, pegou de um dos bolsistas e que depois o Guzmán, quando ficou sabendo, foi e meteu a porrada no menino no banheiro. Sendo que, tipo, a gente nem sabe se o menino sabia ou não, entendeu? É porque, aparentemente, essa foi a primeira relação dela e foi com o menino e ela teve esse grande azar, né, gente?
Uma coisa que eu não lembro, fala o que aconteceu com esse menino na série? Não
fala,
fala.
Fala, porque mostra quando...
É, mostra quando ele bate.
Que eles ficam falando não, sempre que depois... o bolsista, ele foi enviado para outra escola porque ele não tinha se adequado. Mas é mentira. Ai. Esse não ter se adequado foi porque quando mostra a cena do Guzmán com o Paulo e o André...
Não.
André, whatever. Que eles foram lá no banheiro que souberam que o menino tava lá e
meteu porrada.
Meteu porrada no menino, ele quase morreu. Quase faleceu. Tanto é que o André, ele fala lá pro Omar que, tipo, eu achei que ele ia morrer. Se eu não tivesse parado o Guzmán, provavelmente ele teria matado aquele menino.
É, o Guzmán, ele tadinho. Ele tenta proteger, mas a irmã dele é muito ridícula, então ele tá perdendo tempo dele, daí,
né? Tanto é que ele antes só tá... morrer, ele desiste, né? Ele vê que falta cansado.
É. Ele só tá guardando mágoas dela. Tipo, pegando as brigas dela, que ela não tá nem aí.
É o que eu acho meio ruim do Guzmán, que, tipo, por ele ser esquentado, talvez seja por ele ser muito jovem, ele acaba querendo resolver muitas coisas com violência, ou ele é muito precipitado, tipo... De intenção boa, o inferno tá cheio. Esse menino precisa aprender a ficar meio resfriado da cuca, sabe? Pelo menos eu acho. E tanto é que uma coisa legal que mostrou é que, tipo, quando o André lá começa a usar droga e ele chega assim, ah, a gente tem que fazer assim, não, pras drogas, amiguinho. E ele vai dar um esporro nele, porque amigo é isso também, né? Dar um esporro, não sei o quê. E eu achei muito golpe baixo o André falar que, tipo, você não precisa se preocupar tanto com isso só porque os seus pais ficaram loucos na droga e não puderam cuidar de você.
Mas que tipo de amigo é esse?
Que daí a gente descobre que o Guzmán é adotado, né? Ele é irmão adotivo da Marina.
E também descobre aquela parte que ele faz o aniversário, que não é o aniversário dele, né?
Tipo, eles não sabem o dia, né?
Não sabem
o dia da adoção.
Mas o que eu gostei foi que no começo todo mundo odiava ele, né?
É,
começo,
ele vai se mostrando ser outra pessoa.
Ele é ridículo, eu odiava ele, queria dar um soco na cara dele. Mas daí depois eu fui entendendo o lado dele.
Eu achei que ele tinha matado.
Que ele é uma boa pessoa, sabe? Não uma boa 100%, né? Mas 50%.
Que é muito nessa série.
É. E daí foi me fazendo gostar dele.
É porque, tipo, as intenções dele tá boa, sabe? Ele diz não pras drogas, ele começa a tentar... Quando ele para de tentar causar na Nádia, começa a tentar entender ela. E, tipo, mostra que ele também é uma pessoa bem receptiva, até das outras culturas. Apesar de ele dar muito erro, ele come muita bola. Não mais quando ele vai ver o pai da Nádia, enfim. E, tipo, ele também tá sempre do lado dos amigos, que nem o do Polo. Quando ele vê que o Polo tá sendo feito de trouxa pela Carla, ele fica em cima dela, ele avisa. É, ou seja, ele é, teoricamente, uma boa pessoa, mas ele não sabe muito bem como lidar com as emoções dele. Ele não sabe como resolver os problemas ainda, né?
Aquela cena que ele descobre que o André é gay também. É. Ele, tipo, dá maior força, tipo, pra ajudar ele.
Ele tava desconfiando, mas eu gostei muito disso, que tipo, ele não chegou assim e falou, ô, meu irmão, tu é gay. Deixou ir assim até o André ficar confortável e ele ter certeza do que ele já tava supondo. E ele não pareceu se importar. Então até quando ele, o Samuel, vê o Marcon, o André, ele fala, ok, foda-se.
Chama ele pra sentar.
Ele fica chocado,
junto, né?
Ele fica chocado, mas logo passa. É tipo, ah, choquei.
Sim. Ai, choquei.
É porque ele é muito jovem, daí aquela família lá toda complexa, que não dá muito apoio pra ele, daí ele fica meio confuso, né?
Eu sinto que ele fica sempre meio que, tipo, eu acho que o pai dele espera muito, ele sempre defende o lado do pai, então até quando ele começa a ficar até diante do pai do lado da Marina, choca ele, sabe? Porque ele tenta ser um menino modelo também. Uhum. Coitado, Guzmán.
Tadinho. A gente entende, Guzmán.
A gente é Tim Guzmán.
E agora, a maravilhosa Lucrécia, que é interpretada pela Dana Paola. A Lu, como é chamada na série, ela é aquela garota que passa pelo colégio e você pensa, ela é um nojo. Mas meu sonho é ser ela, porque na moral, gente, ela usa cada acessório lindo.
E o cabelo impecável.
Cabelo, aquelas bolsas da Chanel, assim, maravilhosa. E ela é a namorada do Guzmán. E ela também consegue tudo que ela quer, ela é muito ambiciosa e só faz tudo pra vencer, sabe? E é porque ela fala assim, que ela tem dinheiro pra entrar na faculdade, mas ela só quer vencer. Então pra ela não importa muito se ela tá...
Ela não vai pelo dinheiro, ela não vai por, tipo, qualquer outra coisa física e material, ela tá lá porque ela quer ser a melhor.
É, porque ela quer vencer.
Ela quer o mérito dela naquilo, né?
Daí ela é a Barbizinha da série também. A rainha sensata.
Ela é a Blair Waldorf da série. Mano, isso ela é isso.
Ainda mais as tiarinhas que ela usa.
Não é só isso. Quando ela tava naquela cena lá, meio que fazendo chantagem com o professor, eu vi a Blair. Eu vi muito a Blair, porque a Blair fazia muito isso na série. Aí eu acho que, tipo, esse lado da Lucrécia de querer causar nos bolsistas, de rebaixar gente pobre e de ficar chantageando o professor pra dar o prêmio pra ela mesma, ela não merecendo, porque ela quer ser melhor, whatever, não importa os custos, não importa o motivo. Eu acho que esses são os defeitos da Lucrécia, esse lado dela. Porém, assim como o Guzmán, ela tem um lado muito bom, porque ela tá sempre lá falando pra Carla, tipo, ô, você tá causando demais, acorda, querida. Ela fica do lado do Guzmán. Ela é tão bonita, tão sensata. Ela é a pessoa que abre a boca, até quando ela não gosta dos bolsistas, ainda assim ela fala umas verdades.
Uhum.
Pra ver se eles se tocam.
Ela sempre tá do lado das pessoas que precisam dela. Esse é o lado bom dela.
Ela é muito sim, ela defende muito os amigos dela. Eu gostei muito disso.
E ela também é muito focada, né? Porque quando ela quer uma coisa, ela vai lá e faz. Ela não
desiste, né?
Ela não desiste. Ela só quer vencer.
Eu
isso
me identifico
que
muito com a Lucrécia.
Vai ser um remake brasileiro, o papel de Lucrécia e da Juliana.
Por favor, eu ia ficar linda de tiara, convenhamos. Cabelo já é castanho também, só deixar crescer mais um pouco, porque aquele cabelo dela é muito grande. E aquele meme dela, é muito engraçado.
Nossa.
E, tipo, ela vai falar pro Guzmán que, tipo, ah, então não vou mais encher seu saco, se você não quer mais estar comigo. Porque, tipo, ela era namorada, entre aspas. Porque, tipo, eles ficavam.
Uhum.
Mas é aquilo que o Guzmán falou mesmo. Tipo, a gente tem uma relação legal, te conheço desde sempre, não sei o que, isso que é lá. E é muito bom estar com você, porém não estou querendo estar com você. Essa cena foi triste.
Foi.
Mas quando ela foi e falou pra ele antes do baile final, né? Que tipo, ah, eu entendo, não sei o quê. E fala sorrindo na cara dele, mas quando ela dá as costas, ela começa a ir chorando, porque parece que conforme ela vai se afastando, ela sabe que ele já não tá mais dando atenção pra ela, ela começa a chorar, porque eu me vi nela.
Foi
porque
muito
eu sou
bom
muito
essa,
assim.
Essa cena.
É, eu sou muito assim, tipo, eu vou estar sorrindo, assim, ai, não magoa não, desgraça.
É.
Aí dá as costas, começa a ser tudo destruído.
Ela tá tipo, ah, não tô nem aí, ela quer ser forte, porque ela é forte, né?
É verdade. Eu fico tão triste quando mostro as cenas dela se humilhando por causa do Guzmán. Apesar dele ser um principezinho, ela se humilhando, eu me sinto muito mal por ela.
Pois é.
Que nem a cena da piscina que ela quer. Quer porque quer que ele fique com ela e ela começa a tirar roupa.
Verdade.
E começa a agir como uma criança querendo entrar na piscina. Falando, vem comigo, entra na piscina.
É. E ela jogando isso na cara da Nádia depois.
Ela é muito vibra. É.
Intentaste ser la folla amiga de Guzmán. Era porque él no quería nada serio.
Perdona. Solo estaba plantando los ovarios sobre la mesa.
E daí nós temos a outra personagem feminina, que também é riquíssima, que é a Carla, interpretada pela Esther Esposito, que ela é uma loira poderosa, riquíssima e inteligente da sala, quase que a Serena van der Hoodsen da série. Mas só que ela menos é planta morta, né? Ela é a melhor amiga da Lu e ela namora o Polo. Mas a cara de menina santinha esconde uma safada que existe dentro dela. E ela consegue, né, ficando com dois homens, assim, ao mesmo tempo que ela é assim. Convence os dois a que tá tudo bem os três ficarem juntos. Que ela fica com o Christian, ou seja, não o melhor momento dela, junto com o Polo. E ela acaba fazendo amor com a favela toda, né, gente? Como diz aquela música.
No começo, na verdade, eu nem liguei muito pra ela. Eu achei, tipo, mais uma personagem aí que não vai fazer muita diferença.
Vai ser ajudante da Lucrécia.
É, vai ser ajudante da Lucrécia e tal. Daí depois que foi transformando, que foi mudando. Daí a gente foi vendo o outro lado dela.
Eu sei que eu ainda tô obcecada por aquele vestido branco vestido que branco. Ela usou na formatura. Gente, eu quero
ver. É lindo.
É muito lindo.
Mas nela qualquer coisa fica lindo, porque ela é maravilhosa.
Não, eu acho ela é mais bonita.
Fotos no,
eu
também no Insta acho. Dela. Mano, ela tem maquiagem, ela está linda, perfeita. Tipo, ela acabou de acordar, está linda, perfeita.
E eu não, no Instagram dela, eu acho muito engraçado, porque ela sabe que ela é maravilhosa. E ela vive gravando vídeos dela, tipo, só com música de fundo, ela fazendo aqueles carões, assim. Ela deve se amar muito,
como
né,
gente? Como se estivesse olhando no espelho.
É, né? Como não se amar? Tipo, se eu tivesse um rosto daquele, meu amor,
então...
tá um dojo.
Então, daí ela fica lá com aquelas caras assim, fazendo vários vídeos, toda sexy, sensual. Tipo, é porque ela é linda.
Ela sabe, né?
É, ela sabe.
Ela sabe e tá certa ela, porque, né, convenhamos.
Tá.
E do personagem da Carla, o que eu fiquei chocada também é que, tipo, como a Camila falou, eu achei que ela ia ser uma plantinha, whatever, tanto faz. Mas ela acaba sendo um ponto muito crucial de personagem, né?
Ainda mais no final.
Eu fiquei chocada com isso.
Ainda mais no final. Até porque ela é uma das pessoas que acaba desencadeando no assassinato da Marina. Então, assim, adoro a Carla.
Ninguém esperava que ela fosse fazer isso, eu acho.
Ninguém esperava.
Próximo personagem, então, é o Polo, que ele é interpretado pelo Álvaro Rico. Ele, como a gente já disse, ele é o namorado da Carla. E ele é filho de poderosas executivas, não é mesmo? Porque são um casal lésbico que adotou ele. Enfim, não sei como é que surge ele aí, mas enfim.
Ele
é um casal
adotado,
lésbico.
Provavelmente, ou então pegaram, né? Pegaram e fizeram inseminação. Tanto faz.
Enfim. Mas ele é um galã com cara de bonzinho que esconde muita coisa da gente. Com a chegada do Christian, ele descobre novos prazeres com sua namorada, deixando a relação um pouquinho mais apimentada.
E a gente, eu acho que ele é bi. É oficial.
Mas ele
não,
fala.
Na vida real?
Não.
Na série.
Na série, mas
na
ele
série
fala.
Eu não, nossa, eu não peguei essa.
Nossa, ele
não, não, ele fala na parte lá que ele pede pro Christian lá tirar fotos pra revista, uhum. Assim. E os dois têm aquela cena picante deles. O Christian fala, né? Tipo, ai, você é bi, como é que você... Enfim, tem um diálogo então, ali
e
depois.
E porque ele
e
quer...
ele acaba falando que é mesmo.
Ele quer ter um momento dele com o do Christian.
É.
O tempo inteiro. Ele tava apaixonado pelo Christian.
Ô, eu tava achando que ele tava enjoando daquilo, que ele queria a Carla.
Não,
só ele com a Carla. Aí depois, nessa cena da revista, que ele tá lá com o Christian, eu fiquei...
é porque a Carla só queria... Não, o Christian só queria a Carla, né? Porque ele gosta mais de mulher. Mas o Paulo ficava com ciúmes, porque ele não fazia as coisas nele também. Então ele queria... Uhum.
Eu acho que, assim, a Carla e o Polo é aquele negócio que eles falam sempre, Carla e Polo, eles se amam. É a realidade, até que um morre e mata pelo outro, literalmente. Mas, assim, eu acho que o Christian, é aquilo que a Carla falou, que teve um momento que a Carla, quando o Polo começa a ter alguns ataquezinhos desse negócio que tá acontecendo, desse rolo na relação deles, ela vira e fala assim, ele fala, mas o Christian tá usando a gente dela. acorda, a gente também tá usando ele. Ou seja, ela admite que estão usando o Christian só pra ser mais um brinquedinho pra eles, porque, né, é uma coisa que eles estavam querendo. Até que a cara tá falando que a relação deles estava morrendo, porque tava naquele negócio repetitivo. Aí botou aquele Instaboy lá. Ficou diferente? Diferentão, né, gente? Mas ele e a Carla ainda são protagonistas junto com o Chris da melhor cena. Que é o deles correndo da mãe da Carla.
Nossa,
porque a Carla, ela tem, né, aquele negócio pezinho na realeza, porque a mãe dela não sei o quê, de alguma coisa de nobre aí.
Não sei, que é lá dos vinhos e tal.
É, que ela é uma da nobreza aí de... Né, ela saindo correndo com dois machos, beijando os dois, depois os dois se beijando, é maravilhoso. Melhor cena.
E também o que eu não gosto... Tipo, não é que eu não gosto, é que o pai dela desconta muito, assim, as coisas dela. Não que desconta, é que faz ela ter mais atitude nas coisas, sabe? Tipo, igual roubou o relógio dele, daí tipo, ah, vai, resolve, sabe?
Aí ele fala, ah, você trouxe bolsista pra cá? Com certeza foram eles, não sei o quê. Aí ela tem que resolver aquela situação, né?
E ela nem sabe.
Ele cobra muito dela, né? Mas tanto é que no final, eu acho que é lá pro final, que ele acaba falando algo parecido, tipo, ah, porque família tem que se proteger, não sei o que, sei lá. Ou seja, parece quase uma máfia.
Verdade.
Talvez seja, a gente não sabe ainda, né?
O próximo é o Omar, que ele é interpretado por Omar
Ayuso.
Ele é o irmão da Nádia e é aquele garoto que ele quer viver a vida. Mas ele não consegue por causa do seu pai, que ele tem medo, o pai dele é todo rigoroso. Então, além de trabalhar no mercadinho da família, ele também vende drogas por fora pra conseguir uma renda extra, tá?
Veja só, tem gente que vende, sei lá, jequiti pra renda extra, ele só vende droga.
Ele vende drogas escondido. Ele é o gay não assumido, que sofre de conflitos por não conseguir se assumir. Já que seus pais são totalmente contra e ele não tem muito apoio. Tipo, além dos pais dele, ele também não tinha contado pra irmã dele. Então ele era totalmente sem apoio nenhum, coitadinho.
É, que ele vivia escondido. Tanto é que quando o Ander vai encontrar com ele, ele tá todo, né, tentando não mostrar quem ele é. Porque ele tá totalmente dentro do armário. Ele não contou pra nem os pais, nem a irmã. Também por causa da religião muçulmana. Porque ele sabe o que vai acontecer se ele contar.
É.
Tanto é que quando começa a ter aqueles burburinhos de que, ah, o Omar gay, o pai dele quer casar ele pra poder matar ali no ninho esse tipo de rumor.
E ele também fica vendendo droga pra sair da casa dele.
Ele fala pra Nádia, né? Que a Nádia acaba descobrindo.
Então, ó, esse daí vende droga.
Errou!
Ah, não.
Esse aí vende droga. Imagina ele o Guzmán numa festa.
Nossa.
Não, já teve, né? Não deu muito certo.
Não, ó, e o Guzmán, que não gosta de drogas, vai se envolver, vai se apaixonar pela menina que o irmão vende drogas.
Que o irmão é traficante. Arrasou. Isso. Adorei a trama.
E a Marina compra a droga dele também. É. Todo mundo ali compra a droga dele.
O Omar é o grande fornecedor do Las Encinas.
Agora, quem fornece o Omar?
Verdade.
Ah, amiga, que nem aquilo que a gente aprendeu no marketing, né? Que se vem do atacadão, aí vai pros pequenos comerciantes e eles distribuem.
Exatamente.
E daí tem o próximo personagem, né? Que é o Ander. Que ele é interpretado.
Vocês estavam falando André.
André. O André.
Eu fiquei pensando, não é André, mas agora eu esqueci o nome dele.
Enfim, se vocês ouviram André, ou Andréias, ou whatever, pense no Ander. Então a gente tem o Ander, que ele é interpretado pelo Aaron Piper. Ele é um garoto tranquilo, inteligente, ele é tenista, né? E filho da diretora do colégio, ou seja, não pode dar coisa boa. Filho de diretor só se ferra. Ele é gay e tem dificuldade de se assumir pros seus amigos, pra sua família. E ele tá ainda se descobrindo e por conta da pressão da família pra ser alguém na vida, ele acaba se escondendo mais. Porque a família fica pressionando ele pra ser o melhor tenista. E a gente vê que ele tá nervoso já, ele não aguenta mais, ele não quer ser mais um grande tenista. Porque aparentemente ele não se importa tanto com isso. Ele queria outra coisa. Tanto é que ele acaba conhecendo o Omar por conta do Christian. Que leva ele porque ele fala que quer usar drogas, porque o que, que o jovem faz pra esquecer os problemas? Usa drogas, é tóxico. É. Aí ele vira e fala assim, ah, Christian, fala isso, fornecedor. E o Christian, do jeito que é, vê a oportunidade de poder conversar mais com o André e fazer network, falou, eu vou te levar pro meu fornecedor. Mó assim, rolezinho. Aí ele conheceu o Omar, né? Daí ele vai pegar droga na época não, nesse episódio ele ainda descobre que o Omar é gay também. Aí como que ele descobre? Porque lembra que eu falei
aplicativo.
Que ele tá com o filho convidoso? Aí ele vai pro Grind. Aí ele vai pro Grind e descobre que o Omar não é gay. Porque é cidade pequena, né?
Cidade pequena não,
também. Whatever, alguma coisa
que... Qual que era a cidade? Lá eles
falam. Ai,
cidade
sei.
Pequena.
Mas tem cara de ser pequena, porque aparentemente todo mundo se conhece. Coisa
é. O último personagem é o Nano, e que é interpretado pelo ator Jamie Laurent, que ele é irmão de Samuel, recém-saído da prisão, e enfrenta o preconceito por ser ex-presidiário, né? Nano, ele é um rapaz um pouco perdido de seus interesses aí, né? O que leva ele a continuar na vida do crime.
Ele é chato.
Ele é o pior de
ele
todos.
Já vem sendo perseguido, né?
Não, assim, então, eu achei ele muito burro, na verdade, porque ele tava lá na cadeia e, tipo, ele... Esqueci a palavra...
Tá com dívida, é isso?
É, tipo, ele tava lá na cadeia e tava com dívida, saiu de lá com dívida pros caras lá da cadeia, né? Porque pra era pra proteger ele. Então eu achei isso muito idiota.
O que eu odeio é que ele acaba colocando a família em perigo, entendeu?
Várias
e
vezes.
Ele fala que vai resolver isso e qual que é a maneira dele resolver isso, querendo criar mais problema.
Ele vai pro crime de novo.
É, ou seja, eu super entendo do porquê quando ele chegou o Samuel não queria nem olhar pra cara dele. O Samuel, é que ele fica conflituoso, né? Porque ele ama muito o irmão dele, mas ele sabe que ele é problema. Então, assim, né?
Ele é muito egoísta também.
Ele e a Magda se merecem, isso sim. O Nano é um fura-olho do caralho. Eu odeio ele. Agora que eu tô lembrando. Porque o Samuel vai todo bonitinho, assim. Tipo, ai, irmão, tô apaixonada, a menina é linda. Ai, me ajuda, não sei o quê. E ele vai todo falso, falando que vai ajudar ele. E no final come a menina. E fala que tá apaixonado pela menina. E fala que vai fugir com ela. Ai, Nano.
Nano.
Oh, foi muito ridículo ele.
Porque, tipo, o seu amigo furar teu olho, você vira e fala, vou ficar mais esperto. Mas alguém da sua família, teu irmão. Mano, isso é muito zoado.
Não, e uma coisa, sei lá, ele só fica com raiva do irmão dele. Parece que ele não fica com raiva da Marina. Tem que ficar com raiva de todo mundo ali. Fica com raiva
não, mas
dois.
Da Marina não precisa, porque ela não tinha nada com ele, entendeu? Tanto é que ele ficou enrolando.
Sim, eles namoravam.
Ah, namorava entre aspas, né, amiga? Aquilo não era namoro, não era namoro de droga nenhuma. Mas um negócio meio zoado, nem eu entendi muito direito o que tinha acontecido. E no final ela acaba indo pra ele e conta pra ele que, tipo, na verdade, eu não estou apaixonado por você, sinto muito. Aí depois que ele descobre que é por causa do irmão dele. Daí ele fica, nossa.
Ai,
por isso que eu acho que o culpado aí é o Nano, sim. Fura olho.
O Nano
fura
e a Marina. São dois culpados de tudo.
A Marina parece ser trouxa.
Ou toda a merda que aconteceu envolveu os dois.
Sim. A gente não tá nem medindo minha palavra pra falar de tanta revolta que essa série causou.
Mas foram os dois que causaram tudo aquilo. Se o Nano não tivesse chegado e se a Marina tivesse ficado quieta no lugar dela, ela não teria morrido. Se bem que eu gostei dela ter morrido, mas não teria acontecido
se
tudo isso.
Se ela tivesse lá continuado o tratamento na dela, dançando lá os reggaeton dela de boa... Nada disso teria acontecido.
Por isso que a Lucrécia, ó, ela faz maldades, mas não é nada do tipo da Marina. Que
ela
a Marina
mantém na linha.
É, ela não quer fazer maldade, mas ela acaba fazendo. A Lucrécia quer fazer, mas ela...
O que eu não gosto da Marina é que, tipo, ela veio e fala, não quero fazer maldade, não quero prejudicar ninguém. Mas na primeira oportunidade, desde que seja pra alcançar o que ela quer, parece que ela esquece dos outros, sabe? Tipo, ai, dane-se, esqueci essa parte aqui. Ridícula, menina, ridícula. E agora a gente vai falar da parte mais legal, né? Que são os casais que tem na série. E, gente, triângulo amoroso é a torta direito. A gente vai começar pelo principal que a gente comentou, né? Com o Nano, Marina e Samuel. Chatíssimo. A gente, nossa, gente, chegou num ponto que apareceu os três e já me dava um ranço.
É.
Assim.
Eu achei
avançar
assim,
a cena já.
Acho assim, Nano e Marina, odeio. É, Marina e Samuel, odeio. Tipo, os dois
tudo casal
com ela. Eu acho que o problema era ela.
Eu também acho. Morreu ela tem vez de ter morrido.
Ou seja, graças a Deus, hip Marina. Aí tem o outro segundo triângulo amoroso, que é o Nádia, o Guzmão e a Lucrécia, que esse sim eu gosto.
Eu também, gente, gosto. Adoro esse trio.
Até porque se o Guzmão terminar com a Nádia, ok, gosto. Se o Guzmão terminar com a Lucrécia,
gosto
okay,
também.
Gosto.
É, então, viu a diferença? A diferença é que da Marina a gente não gostava dos dois. Agora do Guzmão a gente gosta dos dois. Filhos.
Quem nasceu pra ser Samuel, Nano e Marina nunca vai ser Lucrécia, Nádia e Guzmão.
Verdade.
Eu gosto muito desse casal. E tipo, eu já esperava que o Guzmão ia se apaixonar pela Nádia, porque
eu
ele
também.
Acaba se envolvendo com ela por causa que a Lucrécia pede pra ele, tipo, ó, fica lá com a menina muçulmana lá, com aquela cotista lá. e destrói a vida dela. Eu quero que você filme vocês dois ficando juntos, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele acaba se apaixonando, porque ele acaba tendo que passar muito tempo com ela, porque a Nadia é uma pessoa fechada, né?
É.
Pra ele conseguir o que ele quer, ele teve que suar muito.
É, e meu coração ficou dividido. Por quê? Porque eu gostei muito do Guzmán com a Nadia, que a Nadia foi se soltando com ele. Ele foi conhecendo melhor ela, sendo mais bonzinho com ela. E também eu gostei dele com a Lucrécia, porque os dois têm uma ligação, que eles são muito, tipo, um amor muito forte ali. E a Lu ficou do lado dele, independente de qualquer coisa. Ela tava lá.
Não, mas assim, eu preciso falar disso. Que, assim, a Nadia é uma coisa boa pro Guzmán, porque ajuda ele a crescer. Ela deixa ele abrir os olhos, ver mais do mundo. Ela muda ele por dentro, querendo ou não.
Uhum.
Já a Lucrécia, ela tá lá porque ela tá sempre segurando ele. Quando a Marina morre, ele fica muito abalado.
É.
E quem é a pessoa que tá do lado dele é a Lucrécia. A Lucrécia é o suporte emocional dele.
Então, por isso
ela não quer que ele mude, porque ela consegue sempre estar do lado dele, entendeu?
Uhum.
Aí eu acho que eu fico dividida, porque as duas coisas são importantes. Ter alguém que fique do seu lado, te conhecendo desde sempre, não sei o que, sei que lá. Uma outra pessoa que te ajude a ver além do que tá na sua frente, sabe?
É.
Aí eu fico muito dividida.
Então, e aí pode,
juntos, três,
pode,
né,
vir você.
Você escolheu.
Pode vir você, porque você é as duas coisas. É a base das duas coisas, entendeu? Daí você vai lá e desbanca as duas.
Meu, nossa, você quer meu sonho? Netflix. Faça isso acontecer. E nós temos também o que a gente comentou, que é o Polo, Carne e Christian. Que daí é um filme que a gente também gosta muito. Porque tem essa safadeza, né? E também tem muito mistério. Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer com esse trio, né, gente? E agora eu preciso perguntar pra vocês qual foi a coisa mais interessante da série. O que chamou a atenção? Qual que é o que vocês mais gostam? Ou cena?
Eu gosto da parte que a última cena, né? Não a última cena, mas o último episódio, que eu não esperava quem era a pessoa que ia matar a Marina. Eu não esperava que seria essa pessoa. Então foi um choque muito grande.
Eu gostei da cena do... Na hora que a policial vai lá prender, tipo, a gente já sabe quem matou. Vai lá e pega uma pessoa que, na verdade, não é aquela pessoa que matou. Eu fiquei, eita, o negócio vai ser louco.
Porque eu gostei.
Eu também.
Então
eu
achei legal essa cena.
Aí, teorias pro próximo temporada. Qual que é a minha teoria, gente? A minha teoria é que, assim, como nós sabemos, terminou lá com a Marina morta, né? Tendo o julgamento acabou. E o Samuel, ele tá com sangue nos olhos, ele quer descobrir o que aconteceu. E ele chama o Christian pra, né, se juntar a ele, porque ele também é cotista, não sei o que.
E é
lá.
Melhor amigo do Nano, né?
Exatamente. E, assim, eu acho que o Christian, ele pode tanto ajudar o Samuel e coisa e tal, mas ele também pode ser um agente duplo. Tipo, falar que vai ajudar o Samuel, mas então vai falar pra Carla, tipo, fica esperta que o Samuel tá descobrindo. E enquanto o Samuel descobre as coisas, ele vai repassando pra Carla.
Eu acho que é isso que ele vai fazer.
Daí a Carla e o Polo vão deixando ele crescer, porque lembra que ele quer ser famoso.
Eu acho que é isso que ele vai fazer. Porque a Carla já tá com ele nas mãos. E ela é muito manipuladora, ela pode manipular ele facinho. E ele é influenciável, então...
Então, é que a gente não sabe muito bem o que o Christian vai fazer, porque ele é influenciável, mas em vários momentos ele defendeu o Nano.
É.
Mesmo com os outros falando pra ele não fazer isso, ele defendeu mesmo assim.
E no final a gente vê que ele tá meio balançado, assim, né? Tipo, ele tá indeciso do que ele vai fazer.
E outra coisa que a gente não sabe também é que o Guzmán, teoricamente, ele terminou com a Lucrécia, mas foi mais porque a Lucrécia foi correndo atrás dele pra ver o que aconteceu. A gente não sabe se o sentimento dele com a Nádia morreu, porque como a gente sabe também, a Nádia foi autorizada a continuar no colégio. Então ela vai estar no outro ano, sim. Então pode acontecer outras coisas com ela e o Guzmán. Ou talvez o Guzmán ele esteja falando, não, agora eu vou ficar com o lado da Lucrécia, não sei o quê. E agora que a Nádia tem agora maior liberdade dos pais, talvez ela vá ficar com o Guzmán. Tanto é que o pai dela pediu pra ela prometer não ficar com ninguém, não se envolver com nenhum menino, já que vai ficar lá. E ela falou que não pode prometer isso pra ele, porque ela não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela sabe que ela quer estudar.
Eu acho que ela vai correr atrás dele agora. Antes ele que tava correndo atrás dela, e agora vai inverter os pastéis.
Pastelaria do Beisola. São mais de 70 variedades de pastéis.
Porque ele não vai mais, né? Porque ele prometeu pro pai dela que não vai mais falar com ela. Mas ela não prometeu isso pro pai dela. Então ela vai correr atrás dele agora. Aí, ó, Lu, fica esperta.
Outra coisa que eu não entendo é isso, que o pai dela fez o Guzmán daí prometer pra ele que ele não vai atrás, mas a filha dele falou que... Putz.
É.
Então, se ela for atrás do Guzmán e o Guzmán ainda sentir algo por ela...
Vai rolar.
enfim, vai rolar. Eu acho que, eu até falei também pra Ju, eu acho que a Lucrécia vai acabar com o Samuel. Porque a Lucrécia, ela também era muito amiga da Marina, ela tá muito nervosa com o que aconteceu com o Guzmã. Então pode ser que ela fique sabendo que o Samuel tá querendo saber o que aconteceu, e daí ela vai lá ajudar o Samuel.
Pra poder, consequentemente, ajudar o Guzmã.
O Guzmã, e daí ela vai acabar ficando com ele.
Lu, pode não me decepcione também. Assim, por favor. Não,
depende.
Eu espero muito de você.
O Samuel, eu acho que a próxima temporada ele não vai estar mais mosca morta.
É,
aí talvez a gente consiga ver. Talvez a gente consiga ver a beleza dele, porque ele vai estar assim, revoltado e com uma missão.
Não, a gente vai conseguir ver a beleza também, porque ele vai estar revoltado.
É verdade, me deem um Samuel revoltado.
Verdade. Nunca te pedi nada, Netflix.
A gente tá encerrando esse programa da Entre Elas. A gente falou bastante, né? Que a gente gosta muito. Mas a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira, gente.
Às 10, 15 e 21 horas.
E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, no @entreelas.programa.
Tchau, gente.
Tchau,
galera.